Voltamos com a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.
O problema da desigualdade social não é só do Brasil. O mundo é cada vez mais desigual, segundo o relatório da ONU de 2005 sobre o assunto. Um dos organizadores do documento, o brasileiro Roberto Guimarães, diz que mais importante do que se reduzir a pobreza no mundo é diminuir o fosso que separa pobres e ricos no planeta.
Se nós não adotamos políticas explícitas para a redução de desigualdade, às vezes, como nós mostramos no relatório, em alguns países consegue-se reduzir a pobreza, mas à custa de aumentar as desigualdades. Então, existe mérito em reduzir a pobreza, mas a desigualdade é mais importante. Existem estudos até no Brasil mostrando que precisaria quase metade, não me lembro agora exatamente a percentual do PIB, mas a metade do percentual que é necessário para terminar com a pobreza no Brasil, seria necessário para terminar com a desigualdade. Então, acho que é isso que o relatório tenta mostrar, que pobreza e desigualdade são dois cânceres que nós temos que extirpar da sociedade, mas desatender o aspecto da desigualdade e concentrar apenas na pobreza não é suficiente e pode ser contraproducente.
Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social.
Segundo o relatório da ONU, o Brasil é o oitavo país mais desigual do mundo, dentre os 128 países analisados pela organização, e só é menos injusto do que seis países africanos e do que a Guatemala. O Brasil é também o país mais desigual da América Latina. Segundo o relatório, a desigualdade social, além de injusta, é o principal entrave ao crescimento econômico. Em setembro de 2000, líderes de 189 países firmaram um pacto durante a Cúpula do Milênio promovida pela ONU. Do acordo nasceu o documento Declaração do Milênio, cuja prioridade é eliminar a extrema pobreza e a fome do planeta até 2015. Para isso, os chefes de Estado, incluindo o Brasil, concordaram em cumprir 8 objetivos, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Além de acabar com a pobreza e a fome, garantir que até 2015, todas as crianças, meninos e meninas, terminem o ensino básico, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater a AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Mas, segundo Roberto Guimarães, será difícil para o Brasil, assim como para os outros países da América Latina, atingir os objetivos do milênio.
Na realidade, a maioria dos países em desenvolvimento terão muita dificuldade de atingir a meta do milênio. A grande coisa que o Brasil pode mostrar, o grande dever de casa brilhantemente feito pelo Brasil na América Latina e no mundo, foi aumentar, e essa meta vai ser cumprida facilmente, com toda certeza, que é aumentar, expandir a matrícula na educação primária e média, e inclusive com maior igualdade de acesso a mulheres. Mas exceto por essa meta de expansão da educação, nas demais, principalmente pobreza, é muito difícil que o Brasil consiga atingir. Mas ele não está sozinho. Praticamente todos os países da América Latina, com pouquíssimas exceções, Chile, Uruguai, que já tinha atingido, não poderão atingir a meta em relação à pobreza.
Segundo Guimarães, para se reduzir as desigualdades e a pobreza no mundo, é preciso haver mudanças drásticas em algumas regras da globalização.
Hoje pode-se dizer que desigualdade está tão globalizada como a economia. Então, hoje o problema da desigualdade é global e está sendo cada vez mais importante, inclusive nos países desenvolvidos. Se a desigualdade deixou de ter um aspecto apenas nacional e agora tem um aspecto global, requer de mudanças drásticas em algumas regras da globalização, principalmente no que diz relação à liberalização financeira, liberalização comercial, porque senão vai ser impossível atacar os problemas de desigualdade e pobreza. Se a pobreza é a grande maioria no mundo, em termos relativos, ainda continua sendo as áreas rurais. Não pode se imaginar reduzir pobreza em área rural se não conseguir aumentar a produtividade agrícola, expandir a agricultura. Como é que os países pobres vão conseguir expandir a agricultura? Como é que o Brasil vai conseguir expandir a agricultura se os países ricos cada vez mais colocam mais entraves para acesso de produtos agrícolas? Então, o segundo mérito do relatório, além de mostrar que desigualdade é um problema global, foi mostrar que se não conseguirmos diminuir o que o relatório chama das assimetrias da globalização, não vamos chegar a nenhum lugar em matéria social, principalmente em termos de pobreza e desigualdade.
Somos um, somos dois, somos três, no asfalto, somos quatro, contra cinco, somos sete, canivetes, um biscoito, pra nós oito, um bilhão, pro barão, ó baião, do Brasil, baião.
O Brasil ocupa a 63ª posição entre 177 países no que se refere à qualidade de vida da população. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano dos Países, é medido anualmente pelo Programa das Nações Unidas. Três critérios são levados em consideração no cálculo: a renda, de acordo com o índice per capita, a esperança de vida ao nascer e a educação, medida pela alfabetização e a taxa de matrícula. Quanto mais perto de um, mais desenvolvido é um país, de acordo com o PNUD. Entre 2002 e 2003, o Brasil subiu no ranking e é considerado um país de médio desenvolvimento humano, com IDH de 0,792. O critério que mais contribuiu para o desempenho brasileiro foi a educação. Na grande maioria dos municípios analisados pelo Atlas de Desenvolvimento Humano, divulgado pelo PNUD, a expansão das matrículas e a redução no índice de analfabetismo foram os fatores que mais contribuíram para uma melhoria do IDH nessas cidades. Mas, para o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que foi ministro da Educação no governo Lula, o aumento do número de crianças matriculadas nas escolas não significa necessariamente uma melhora na educação.
Matriculada não significa frequentando. Frequentando não significa concluindo. E concluindo não significa com qualidade. A melhora é se a gente tivesse com um número muito maior de jovens terminando o ensino médio com qualidade. Enquanto não for isso, não dá para comemorar melhora. Quando a gente diz que o Brasil melhorou, é comparando com o próprio Brasil. Não vale isso. A gente tem que comparar com os outros países. É como se uma tartaruga comemorasse que está avançando, mas ao lado dela, os outros estão indo muito mais depressa. Nos anos 70, no começo, o Brasil tinha uma situação educacional próxima da Irlanda, da Espanha, da Coreia. Hoje, a gente não tem condições de alcançá-los mais. 30 anos, eles saíram. 10 anos atrás, a gente estava igual ou até melhor do que o México. Hoje, a gente está pior do que o México. Daqui a 5 anos, a gente vai estar pior do que a Colômbia. Olha, a Colômbia tem guerra civil, a Colômbia tem o problema do narcotráfico, mas vai estar melhor que o Brasil. Então, o Brasil está piorando. O Brasil não está melhorando quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo. E é isso que a gente tem que fazer. E não se comparar só conosco. Agora, mesmo a melhora do Brasil, comparando um tempo com o outro, não é muito.
O senador José Agripino, do PFL do Rio Grande do Norte, lamentou que nenhum governo até hoje tenha se preocupado com as históricas diferenças regionais. A esperança agora, segundo ele, é a recriação da SUDENE, aprovada em 2005 no Senado.
As diferenças intra-regionais são históricas no país. Lamentavelmente, nunca houve, em época nenhuma, governo que fizesse como a Itália fez o Mezzogiorno, que destinasse recursos maciços para desenvolver o sul pobre do país. Nunca houve um governo que tivesse feito no Brasil o que foi feito nos Estados Unidos, por exemplo, com relação à Califórnia, Arizona, com a transposição do Rio Colorado, que possibilitou a retomada do crescimento. No Nordeste, na verdade, você tem, ao longo do tempo, tido políticas protecionistas de pequena monta, quando, na verdade, você tem vocações naturais que têm que ser estimuladas, como foram em outros lugares do mundo, algumas vocações que têm que receber o primeiro empurrão para adquirir escala de competitividade e, a partir daí, se autossustentar. E essa realidade do Nordeste nunca foi compreendida. E programas que foram levados a efeito nunca produziram o efeito completo. Além de nós termos dificuldade de ordem climática, que é a questão das secas, que absorve remédios, que é preciso reconhecer, geram vícios. Os remédios, os programas de combate à seca, ou de convivência com a seca, ou de bálsamo para a seca existente, geram vícios de comportamento das populações, principalmente as mais pobres. O novo projeto da Nova Sudene, que vai, é uma tentativa de recuperar o crescimento e retomar um processo que foi interrompido há 3 anos, quando a antiga Sudene foi extinta.
A senadora Patrícia Saboia Gomes, do PSB do Ceará, afirmou que o Brasil tem uma dívida com o Nordeste que, para ela, pode começar a ser resgatada a partir de agora.
Acredito que com a Sudene nós poderemos ter um papel muito mais importante, muito mais relevante, e o Nordeste brasileiro ser muito mais respeitado aos olhos e atenção do governo federal. Agora, é muito triste saber que você, com um país tão rico como o nosso, né, e a população ainda tão pobre como é a população do Nordeste. Então aqui o nosso trabalho tem sido na defesa intransigente por mais recursos, por projetos que sejam estruturais, projetos que realmente possam fazer com que o Nordeste saia dessa condição que tem hoje para uma condição de desenvolvimento, onde possa atrair negócio.
O senador José Jorge, do PFL de Pernambuco, também defende mais investimentos para desenvolver o Nordeste.
Para você diminuir as desigualdades regionais no Brasil, você tem que ter uma política governamental que concentre investimentos públicos e privados nas regiões mais pobres, porque isso faria com que, pouco a pouco, a renda daquelas regiões fosse crescendo e, portanto, entrasse dentro da média nacional. O caso mais importante é do Nordeste, que tem uma renda bastante menor que a média do país e que não há, hoje em dia, uma política específica do governo federal para que se pudesse concentrar naquela região mais investimento do que nas demais. Então essas diferenças vão se acumulando com o passar do tempo.
Os consultores do Senado, Ricardo Nunes de Miranda e Marcos Mendes, autores do relatório Municípios em Extrema Pobreza, Só Dinheiro Não Resolve, compararam os 20 municípios de maior IDH com os 20 de IDH mais baixos. E concluíram que, enquanto as diferenças nos índices sociais chegavam a ser de até 20 vezes em termos de recursos, a diferença do que recebiam esses municípios era de apenas 2 vezes. Segundo Marcos Mendes, a enorme diferença entre os indicadores sociais de municípios pobres e ricos não se deve somente à falta de recursos para realizar políticas que tenham impacto sobre a qualidade de vida.
O que nos parece é que as prefeituras das regiões de mais baixo desenvolvimento humano não tem capacidade gerencial para bem aproveitar os recursos públicos que recebe da União e dos Estados. E mais do que isso, nos parece que existe um processo de que a gente chama de captura de recursos, né? Numa localidade onde a maioria da população é analfabeta, não tem acesso a jornais, não consegue acompanhar o que está acontecendo, não tem noção de como se gere um orçamento, fica muito mais fácil para um prefeito eventualmente mal intencionado desviar recursos, né? E também numa região como essa, a própria liderança política é pouco equipada em termos de escolaridade e de capacidade gerencial e acaba desperdiçando muitos recursos. Então a nossa conclusão básica, que nós colocamos inclusive no texto do trabalho, é de que para reduzir a pobreza extrema, não basta mandar dinheiro para essas regiões. A gente tem que mandar também, os governos estaduais e federais têm que investir em assistência técnica, em capacidade gerencial, para que esses municípios sejam capazes de dar um bom aproveitamento ao dinheiro que eles recebem da União e dos Estados.
Segundo Marcos Mendes, é preciso repensar os critérios de distribuição do FPM, o dinheiro que é enviado pelo governo federal aos municípios, e incentivar os consórcios municipais.
É preciso repensar os critérios de distribuição do FPM, né? É preciso você dar uma compensação financeira para municípios pequenos que queiram atuar em conjunto, os famosos consórcios municipais, Então você tem três municípios pequenos, próximos um ao outro. Em vez de cada um deles fazer um hospital, eles fazem um consórcio e constroem um hospital utilizado pela população dos três, né? Hoje você não tem nem estrutura jurídica, nem incentivo financeiro para que os municípios atuem dessa forma. Pelo contrário, o prefeito prefere ter um hospital construído por ele próprio, com a placa com o nome dele, do que dividir um mérito com outros, né? E ainda correr o risco de não ficar situado no município dele.
Marcos Mendes também observa que é justamente nos municípios mais pobres onde existe mais desvio de verba pública.
É difícil medir, né? Mas em todo lugar onde não há controle, há espaço para corrupção. O que é mais grave é o que a gente observa é que é justamente nos municípios mais pobres onde há mais espaço para corrupção e desvio. São justamente os municípios onde seria mais necessário um investimento público para mudar as condições sociais locais, é nesses lugares em que o investimento público dá menos retorno. Isso é que é mais grave.
Mas o desvio de dinheiro de municípios pode ser evitado. Em 1999, por exemplo, os moradores da pequena cidade de Ribeirão Bonito, em São Paulo, começaram a pesquisar alternativas para recuperar a cidade que sofria com a falta crônica de verbas públicas. Foi quando surgiu a ideia de criar a Associação de Amigos de Ribeirão Bonito, a Amarribo, uma organização não governamental para promover o desenvolvimento humano no município, criando instrumentos para melhorar a qualidade de vida das famílias da região e supervisionar a administração que apresentava indícios de corrupção. Depois de um trabalho intenso de investigação e de sofrer pressões pela prefeitura, a Amarribo acabou comprovando as denúncias de corrupção e colocando o prefeito na cadeia. Foi a partir dessa experiência que surgiu o A1M, o projeto Adote um Município. A coordenadora do projeto, Ana Cristina Marçal, fala sobre a experiência.
O objetivo dele principal é incentivar a participação da população na questão dos gastos dos recursos públicos. No município, as pessoas interessadas em fazer esse controle montam uma ONG. Tá? Essa ONG ela passa pela Amarribo, que é a nossa parceira para colocar a ONG dentro da filosofia do projeto. E assim que essa ONG está formada, com o estatuto todo pronto, ela vai para o projeto Adote um Município, onde ele recebe um padrinho. Esse padrinho hoje, de um modo geral, é uma pessoa ligada à área de controle, auditores. Nós temos auditores federais, nós temos pessoas ligadas à Câmara dos Deputados, a auditores da Caixa Econômica. Então são pessoas que, de uma certa forma, conhecem do controle de recursos públicos. Aí, a partir do momento que essa ONG é apadrinhada, todo o trabalho dela começa a ser orientado exatamente para poder está verificando se os gastos estão sendo realmente gastos dentro das finalidades propostas, né? Para evitar desvio dos recursos públicos.
Hoje, a A1M já tem 38 municípios adotados em várias regiões do Brasil. Atualmente, o trabalho é voltado para o controle das contas públicas, mas, segundo Ana Cristina, já está sendo criado dentro da A1M um centro de estudos para capacitar as pessoas interessadas a gerir com eficiência os recursos públicos. Ainda há muito a se fazer para a redução das desigualdades sociais no país. A vantagem agora é que já se sabe tudo sobre a pobreza no Brasil. A importância da educação, a situação crítica dos bolsões no Nordeste rural e nas periferias metropolitanas. Enfim, existe hoje uma infinidade de dados à disposição dos governantes, políticos e da sociedade em geral. Havendo vontade política, será possível reduzir a distância entre o Brasil nordestino e o restante do país.
Você acompanhou o programa Brasil Desigual. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Patrícia Novaes. Entrevistas em Manari, Celso Cavalcante. Edição, Beatriz Mendonça. Produção musical, Alcibiades Muniz. Trabalhos técnicos, André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg.
O especial Brasil Desigual foi produzido e apresentado no ano de 2006. Atualmente, o Nordeste continua tendo os estados com menores índices de desenvolvimento humano no país. Dos 10 estados com menor IDH, 9 estão no Nordeste. O maior IDH brasileiro pertence ao Distrito Federal. Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.